Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eucatex, referente aos resultados do segundo trimestre de 2011. Estão presentes o senhor José Antônio Goulart de Carvalho, vice-presidente executivo e diretor de relações com investidores da Eucatex, e o senhor Sérgio Henrique Ribeiro, diretor de controladoria. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.eucatex.com.br/ri. Os participantes via webcast também podem fazer perguntas clicando no ícone Perguntas ao palestrante. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Eucatex, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eucatex e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia, senhoras e senhores. Obrigado por estarem participando dessa nossa conferência relativa aos resultados do segundo semestre do ano de 2011. De forma geral, esse foi um bom trimestre. Se a gente compara ele com o ano passado, a gente vai perceber melhores margens, faturamento crescente, mais EBITDA e mais lucro. Bom, vamos iniciar a apresentação propriamente dita, através do slide número 2. Nesse slide nós trazemos alguns pontos, alguns destaques desse período, desse segundo trimestre. Começando com a receita bruta, atingimos 278 milhões contra 244 do período do ano passado. Crescimento da ordem de 40%. Quando a gente compara o crescimento no semestre, ele foi ligeiramente menor, em torno de 13%. Mas sempre é bom a gente lembrar que ano passado, no primeiro trimestre do ano passado, nós estávamos naquele regime de exceção do IPI, naquele regime de isenção do IPI, então foi um trimestre bastante forte. Por isso que a comparação do semestre é complicada. No que diz respeito à margem bruta, ela apresenta uma estabilidade no percentual. Nós registramos 30,4% nesse trimestre, mesmo percentual do trimestre passado. Entretanto, há um crescimento na geração de valor, no número de reais. Nós geramos 9 milhões de reais a mais em termos de margem bruta nesse trimestre, ou 14% a mais em termos de geração de valor. No que diz respeito à comparação semestre contra semestre, há uma ligeira queda nesse semestre da margem em relação ao semestre do ano passado. E aí a gente pode repetir um pouco daquilo que nós apresentamos no call referente ao primeiro tri. Nós, em que pese temos feito correções de preço, principalmente nos nossos painéis de madeira, essas ocorreram mais ao longo do segundo trimestre. Então, na média, nossos preços do semestre, desse semestre, comparado com o semestre do ano passado, ainda estão um pouquinho menores, porque o preço foi corrigido só no final do período. Nós tivemos um aumento de custos bastante significativos, principalmente na nossa atividade de tintas. E, finalmente, nós tivemos um aproveitamento melhor da nossa linha de THDF, nós vamos mostrar isso mais para frente, nós crescemos a utilização da capacidade, porém, nós estamos na ordem de 46% de utilização, porque estamos nessa rampa de aprendizado. Estamos, então, com 100% dos custos, com 46% de aproveitamento. Então, ainda estamos com uma margem menor do que aquela que nós projetamos quando a gente vencer esse período. No que diz respeito ao EBITDA, também resultados bastante positivos. 48,4 milhões de geração de valor em termos de EBITDA, ou 21,3% do faturamento, contra 32,7 milhões do ano passado, ou 16,5% do faturamento. Isso corresponde a uma variação de 48% em valor e 4,8 pontos percentuais. Há também uma subida de EBITDA quando a gente compara semestre contra semestre. Lucro líquido, praticamente 16 milhões contra 13 do ano passado, crescimento de mais de 23%. Quando a gente compara o semestre, nós temos 40,3 milhões contra 33,3 milhões de lucro, com crescimento em torno de 21%. Destaque também, essa é só uma parte, nós vamos falar de investimento mais para frente, mas nesse trimestre nós treinamos um contingente grande de pessoas e iniciamos de uma maneira mais decisiva a nossa colheita mecanizada. Nós investimos numa série de equipamentos para passar a fazer a colheita de nossas florestas de forma mecanizada, com expressivas reduções de custo. Vamos abordar esse assunto um pouquinho mais para frente. Vamos para o slide número 3. Aí, nesses próximos slides, os próximos 5 slides, nós vamos abordar o desempenho específico dos nossos principais produtos. Começando com a chapa de fibra. Nós produzimos na fábrica de Salto, lá nós temos uma capacidade instalada de 240 mil cúbicos ano, faturamos nesse trimestre 73 milhões, terminamos com um market share de 45%. Nessa fábrica também, além da produção da chapa de fibra ou chapa dura, nós somos verticalizados, produzindo portas e painéis com uma capacidade de 1,8 milhões de peças ano. E temos também uma capacidade muito importante de revestimento dessas chapas para agregação de valor, em torno de 50 milhões de metros quadrados ano. Nossa utilização de capacidade instalada, no gráfico ali à direita, ela se reduziu um pouco. No obstante isso, nós conseguimos, no gráfico abaixo, um volume de vendas no mercado interno maior do que no trimestre anterior. Isso pode ser explicado aí por uma flutuação dos nossos estoques. No que diz respeito a custos, do lado esquerdo embaixo, fica mais para registro dos senhores, mais para projeções e reflexões, mas o que a gente gostaria de chamar a atenção é para a questão da energia térmica e energia elétrica, são dois insumos importantes na produção de chapa de fibra. Energia térmica, nós vamos falar do nosso projeto de reciclado, ela está totalmente garantida por esse processo único e diferenciado que nós temos de reciclagem de madeira. E a energia elétrica, nós estamos comprados com um bom contrato até o final de 2018. Seguindo adiante, o slide de número 4, informações da nossa nova linha de THDF-HDF. Nesse slide especificamente, nós optamos por fazer uma comparação entre os dois trimestres de 2011, já que o ano passado nós não tínhamos vendas desse produto. Nesse trimestre, nós tivemos um crescimento importante dessa linha. Faturamos praticamente 35 milhões. No trimestre, o primeiro trimestre do ano, nós tínhamos faturado 25. Aqui eu estou percebendo que há um erro no slide. Aqui está mostrando faturamento bruto no primeiro trimestre, mas na verdade é no segundo trimestre. Nosso market share foi ainda modesto nesse período, em torno de 5%. E nessa planta nós temos uma capacidade de 275 mil metros cúbicos ano, que é equivalente a aproximadamente 110 milhões de metros quadrados de chapa. A gente faz questão sempre de chamar atenção para a questão do metro quadrado, porque normalmente é assim que se vendem as chapas finas. A nossa preferência nessa linha é para a produção de chapas finas, chapas com espessura inferior a 6 milímetros, e a gente tem essa preferência porque essas chapas gozam de um prêmio no mercado. Praticamente hoje se vende um metro cúbico de uma chapa fina de entre 3 e 6 milímetros, é vendido normalmente pelo dobro do preço de uma chapa grossa em torno de 15 milímetros. Então é importante a gente ressaltar que essa nossa linha é extremamente eficiente na produção de chapas finas. Nossa utilização de capacidade instalada apresentou uma melhora. No primeiro tri ela foi de 39%, em média, nesse tri ela foi de 46%. Isso representou, obviamente, um crescimento das nossas vendas físicas, que no comparativo dos trimestres cresceu em torno de 21%, enquanto o mercado cresceu 19%. Boa parte desse crescimento do mercado pode ser reputado à própria Eucatex. A parte de energia térmica e energia elétrica dessa planta, ela é compartilhada com a chapa de fibra. Então, as mesmas, enfim, as facilidades que a gente tem na chapa de fibra pelo programa de reciclagem e a compra de energia elétrica também funcionam nessa planta. Destaque aqui para a parte de resina, que é um componente importante na composição dos custos. Bom, seguindo adiante, nossa fábrica em Botucatu. Lá nós produzimos o MDP e os pisos laminados. Falando um pouquinho de MDP, faturamos praticamente 71 milhões nesse segundo trimestre, o que nos dá um market share em torno de 12%. A gente tem uma capacidade instalada de 430 mil metros cúbicos, dos quais nós aproveitamos em torno de 85%, que é o gráfico do lado direito. Aqui é importante também chamar a atenção o seguinte: essa prensa que produz o MDP, ela também é a mesma prensa que nós utilizamos para a produção de pisos laminados. Essa utilização de 85%, ela diz respeito tão somente à utilização de MDP, da prensa para MDP. Se a gente somar os pisos laminados, nós iríamos certamente acima de 90%, 92% de utilização da linha. Nessa planta também nós temos uma capacidade importante de revestimentos. Esse, aliás, é a característica da empresa. Se vocês olharem do lado esquerdo, vocês podem ver que nós vendemos 94% dos nossos painéis revestidos, enquanto o mercado, basicamente trabalhando com commodities, vendeu em torno só de 22%. Nossas vendas físicas apresentaram um crescimento durante esse período. De novo, isso também pode ser explicado aí por alguma flutuação de inventário. No que diz respeito a custos, é possível notar aí a importância extremamente significativa da questão de papel e tinta, até porque corroborando aí essa questão da gente vender praticamente todas as nossas chapas com algum tipo de acabamento. Indo adiante, pisos laminados, tivemos aí um trimestre muito bom, mais uma vez. Faturamos aí praticamente 38 milhões de reais. Terminamos com um market share de 39%. Hoje nós temos uma capacidade para 6 milhões de metros quadrados. E olhando o gráfico do lado direito, nós aproveitamos aí utilizamos em torno de 70% dessa capacidade. Não obstante esses 70%, nós anunciamos e vamos implantar até o final do ano uma nova linha de pisos. Justificativas para isso, quer dizer, a primeira delas seria que esse 70%, enfim, já é uma utilização importante, e essa utilização ela se deu aí nos dois primeiros trimestres do ano. É importante a gente saber que é uma sazonalidade forte em piso e, enfim, o segundo semestre é bastante maior em termos de volume do que o primeiro. Daí a necessidade dessa nova linha. Além disso, nós pretendemos aumentar a utilização de clique na nossa linha de produtos. Ela acaba por requerer uma capacidade maior de equipamento para aumentar essa utilização de clique, que é basicamente você poder montar o piso sem utilização de cola. No que diz respeito a vendas físicas, um crescimento importante, fruto aí desse melhor aproveitamento de capacidade instalada. Como a gente mencionou, nós terminamos o trimestre com 39% de market share. Quando a gente olha o nosso market share em 2008, ele era 30%, e terminamos nesse trimestre com 39%. Quer dizer, a Eucatex vem tendo um sucesso bastante grande nessa atividade de piso. Tal qual no MDP, também aqui a grande relevância do ponto de vista de matéria-prima é papel, disparado, né? E aí são papéis decorativos do piso, papéis balanceadores e papéis para dar resistência a chapas. Tintas e vernizes, produzidos numa fábrica próxima da fábrica de chapadura lá em Salto. É uma fábrica bastante moderna, com tecnologia da ICI. Faturamos 50 milhões de reais, terminamos com market share em torno de 8%, e lá nós temos uma capacidade para 36 milhões de galões ano. Nossa utilização de capacidade instalada, ela apresentou uma pequena redução, assim como o nosso volume de vendas. Por outro lado, como nós praticamos preços melhores, como nós praticamos preços maiores nesse trimestre, em que pese ter havido uma redução de volume, há ainda um crescimento de receita. Nós entendemos que para esse segundo semestre nós retomamos a política, uma política um pouco mais agressiva em produtos de menor valor, tipo solventes e massas, de tal forma que a gente entende que volte a ter um crescimento nesse segundo semestre, também não só de receita, como também de volume. Não temos dados de mercado até o momento, não recebemos os dados da Abrafat, que é a Associação Brasileira de Tintas, mas nós acreditamos que o mercado tenha ficado relativamente estável no comparativo entre os dois trimestres. Matéria-prima, como a gente pode ver aqui, é o item mais importante na composição dos custos. Dentre as matérias-primas, as principais seriam dióxido de titânio, solventes, de forma geral, e resinas. Além disso, também é bastante relevante o custo da embalagem, pesa bastante no custo geral de produção. Bom, seguindo até, isso aqui fica como mero registro aí para os senhores, a informação acerca do crescimento da nossa base de máquinas tintométricas, que são máquinas que nós colocamos nos nossos clientes para a preparação de cores especiais de tintas. Nós saímos de uma base de 100 máquinas em 2009 e terminamos esse semestre com 173 máquinas. Com isso a gente encerra aí a apresentação específica do desempenho de cada produto. Nesse slide agora de número 9, nós trazemos informações sobre como é que esses produtos contribuem para a formação da nossa receita. O destaque aí nesse segundo trimestre é a presença do THDF, contribuindo aí com 13% para a formação das nossas receitas. E quando a gente olha a distribuição por segmento, é possível notar que o segmento de revenda, principalmente revenda madeireira, ela sai de 4% e vai para 9% de contribuição. E isso basicamente é a contribuição da venda do MDF e do HDF. Como é possível também notar, quando a gente olha para o gráfico em pits, ali na parte de baixo, a gente vê que na revenda, 63% que nós vendemos são painéis de HDF e MDF. Daí o crescimento da importância da revenda com relação aos demais. A gente vê também, óbvio, a contribuição ou a importância dos segmentos de construção civil e indústria moveleira para a formação da receita e hoje a pequena contribuição ou importância do mercado externo. Bom, indo adiante, falar um pouco aí das nossas florestas. A Eucatex conta hoje com 73 fazendas de eucalipto no estado de São Paulo, totalizando 46.400 hectares. Nesse trimestre, nosso raio médio de abastecimento para a fábrica de Salto foi de 109 quilômetros e para Botucatu, 38. Nós implantamos aproximadamente 800 hectares de florestas nesse trimestre. Nosso programa por esse ano é de 4.500 a 4.800 hectares, que nós pretendemos cumprir. Hoje, com esse volume de florestas, a Eucatex é praticamente autossuficiente. Nós temos comprado em torno de 10% a 15% de madeira no mercado, quando a gente identifica aí boas oportunidades. Falamos logo na abertura da questão da colheita mecanizada, aí nós temos algumas fotos, mas enfim, nós estamos saindo da colheita através de motosserra, passando para essa praticamente 100% para a colheita mecanizada, conseguindo com isso economias bastante significativas de custos, que vão se mostrar mais evidentes mais adiante. Estamos conseguindo em torno de 30% a 40% de custos menores na colheita. A Eucatex conta aí com os principais selos que atestam o bom manejo das suas florestas, o ISO 14001, o selo verde, e a empresa participa também de uma série de programas voltados para a área ambiental. Do lado direito, na parte inferior, nós temos um evolutivo da nossa produtividade florestal. Se a gente pega aí até o ano de 2010, e aí não aparece, mas enfim, o início de 2011, esses dados são absolutamente reais, são representativos das florestas que foram já colhidas, e essas barras para 2014 e 2018 são expectativas de produtividade, expectativas essas que vêm sendo confirmadas através dos inventários que a gente vem fazendo nas florestas em crescimento. Essas florestas não foram colhidas, mas já foram plantadas. E a gente tem monitorado essas florestas e a produtividade resultante tem sido dessa ordem. Bom, Passamos adiante para o slide onde a gente fala a respeito da nossa reciclagem. Nesse período, bom, esse é um projeto bastante interessante, único. Certamente, acho que nesse tipo de escala, a Eucatex é a única empresa na América do Sul a fazer um projeto dessa envergadura. Nós colhemos todo tipo de material, dá para ver que esse material é bastante sujo quando a gente vê aí as fotografias do lado esquerdo. Então, realmente é um material, é resto de madeira que a gente colhe. A gente leva esse material para a nossa fábrica, tem toda uma série de equipamentos para promover a limpeza desse material, a retirada de plástico, de pregos e todo tipo de sujeira. E depois ele vira essa fotografia do lado direito, que é o cavaco limpo e pronto para ser queimado ou ser utilizado no processo de produção. Nós reciclamos um volume total de praticamente 23 mil toneladas nesse segundo trimestre. Nós temos uma capacidade instalada de 240 mil toneladas ano. Nós devemos estar caminhando agora para ir buscar esse aproveitamento da capacidade, porque ao contrário do que nós fazemos hoje, onde basicamente nós queimamos o cavaco para geração de energia térmica, aliás, toda a energia térmica da planta é gerada a partir de reciclado, nós vamos passar daqui para frente a também começar gradativamente a utilizar o cavaco para a produção de chapas. Então aí nós vamos apresentar aí um crescimento na utilização desse volume de reciclado. O reciclado hoje ele é bastante competitivo, o reciclado chega na fábrica hoje por um valor equivalente a nossas florestas próprias e muito mais barato que a madeira de mercado. E é interessante que ele é muito mais barato que a madeira de mercado e regula em custo com a nossa madeira. Por outro lado, ele não exige que a gente carregue grandes investimentos em ativos, que seriam as fazendas para a produção de florestas no estado de São Paulo. O reciclado evita que a gente tenha que fazer novos investimentos em áreas para a produção de florestas. Quando a gente atingir essa capacidade instalada de 240 mil toneladas, só para dar uma ideia para os senhores, isso equivaleria a estar poupando em torno de 2 milhões de árvores ano. Bom, vamos adiante. Apresentar um pequeno resumo das informações financeiras. Boa parte desses dados nós já comentamos, como o crescimento da receita. Aqui, na verdade, estão apresentando a receita líquida, um crescimento em torno aí de 15%. Falamos também da nossa margem bruta, que permaneceu estável no comparativo entre trimestres, mas, por outro lado, cresceu 9 milhões em termos de geração de valor. O que vale a pena a gente comentar aqui é a questão do comportamento das despesas administrativas e comerciais. Essas apresentam, no comparativo entre trimestres, um pequeno crescimento em valor, mas o que é bastante importante a gente ressaltar é que elas diminuem de importância com relação à receita líquida. A somatória delas no segundo trimestre do ano passado era de 20,2%. E essa importância relativa ao faturamento caiu para 18,8%. Então, um ganho expressivo aí que se reflete, obviamente, na nossa geração de caixa. Geração essa de EBITDA que nós já comentamos, que teve um crescimento importante, atingindo 21,3% do faturamento contra 16,5% do ano passado. Falamos também do lucro líquido, com crescimento de 23% ou 16 milhões de reais. Bom, seguindo adiante, vamos para o slide número 13, nossos investimentos. Nesses dois trimestres deste ano, nós realizamos em torno aí de 75 milhões de reais de investimentos. Parte desses investimentos estão ligados, ou metade deles praticamente ligados à sustentação fabril e reposição florestal, e outra parte são investimentos complementares à nova linha ou investimentos estratégicos. Nós mostramos ou trazemos alguns desses investimentos do lado esquerdo desse slide. O primeiro deles é o piso laminado, que nós já comentamos no slide em que falamos do desempenho específico do piso. É uma instalação que prevista para funcionar esse ano. Nós praticamente não, vamos dobrar nossa capacidade de produção de pisos. Temos 6 milhões de metros quadrados ano. Estamos instalando uma linha para mais 6 milhões de metros quadrados. Depois nós temos duas linhas de acabamento, uma linha de pintura e uma linha e uma prensa de BP, ambas instaladas em Salto. A de BP já está pronta e a de pintura deve ficar pronta até o final do ano. Basicamente a ideia aqui é agregar valor às novas chapas de HDF e MDF que estão sendo produzidas na nossa nova linha. Temos também uma previsão de instalação ainda esse ano para uma nova linha de painéis e portas para a construção civil. Mais do que dobrar nossa capacidade instalada de produção de portas e painéis. Nós estamos, com toda certeza, apostando muito na produção de portas para a área de construção civil. A gente tem tido um crescimento importante desse setor e vislumbra que esse crescimento vai continuar por um bom tempo. Na área de painéis divisória, nós somos líderes de mercado e queremos continuar assim, então daí esse nosso investimento. Finalmente, separamos aí, ou destacamos a questão da fábrica de tintas que está sendo montada na região do Nordeste, em Pernambuco. Essa, como nós já comentamos, é uma decisão basicamente logística. Nós vamos, em Pernambuco, produzir tintas à base d'água, que são tintas mais simples. As tintas mais complexas e difíceis e que requerem uma instalação mais sofisticada continuarão sendo produzidas em Salto. E a ideia desses produtos mais simples sendo feitos no Nordeste é a gente evitar o custo de frete e ganhar competitividade. E através dessa competitividade também alavancar a venda dos nossos outros produtos da base solvente, que são produtos mais sofisticados. Nós já iniciamos a terraplanagem, estamos praticamente acertados o apoio do Banco do Nordeste para que a gente efetivamente toque adiante esse nosso projeto. A nossa expectativa é, quando isso aí estiver pronto, nós estamos dobrando a participação do Nordeste nas vendas gerais das tintas, que hoje o Nordeste representa em torno de 10%, e nós acreditamos que com esse passo ele pode ir para mais de 20%. Bom, vamos agora para o slide número 14, falar um pouco do endividamento. Mesmo diante desses investimentos importantes que nós mencionamos, nós tivemos uma redução do nosso endividamento. Terminamos o semestre com 146 milhões, que comparado com o EBITDA anualizado que geramos nesse período, significaria algo em torno de 0,8 vezes o EBITDA. Nós estamos com uma concentração um pouco maior no curto prazo. Nós estamos ultimando uma operação que nós acreditamos ainda para esse terceiro trimestre que ela esteja pronta, junto a bancos locais, são linhas locais, junto a bancos locais, com garantias locais. Quer dizer, mesmo diante dessas turbulências externas, a gente não vê nenhum problema em tocar essas operações adiante. Na verdade, a ideia nossa não é, obviamente, crescer o nosso nível de endividamento, até ele deve, ao longo do tempo, ir decrescendo, mas sim promover uma rolagem e diminuir um pouco essa concentração do curto prazo. Em termos de mercado de capitais, essas informações que estão aqui, enfim, diante aí desses últimos acontecimentos, elas têm, enfim, estão bastante diferentes, mas enfim, são informações do encerramento do semestre. Nós mostramos aí primeiro nosso desempenho relativo ao índice Bovespa. Depois, do lado direito, embaixo, o nosso book value, o nosso valor de livro aí que nós terminamos o semestre. E do lado esquerdo, alguns dos múltiplos que naquele momento nós estávamos sendo negociados por esses, né? Para a gente ter uma ideia, se a gente pegar o valor de fechamento das ações ontem, por exemplo, o market cap versus EBITDA deve ter caído para 2,5 vezes. Né? Bom, vamos agora para os dois últimos slides. Não são slides novos, talvez sejam novos para quem está nos acompanhando a partir dessa conferência, mas para quem nos acompanha faz algum tempo, são slides que a gente sistematicamente apresenta. Mas é sempre importante a gente estar reforçando aquilo que a gente acredita serem as vantagens competitivas da nossa empresa. A primeira delas, e acho que a mais importante, é onde a gente trabalha de maneira mais forte, é a questão da inovação, da criatividade e da diferenciação. Nós tivemos a oportunidade de mostrar que nossa participação de mercado, por exemplo, de MDP, é em torno de 12%. É evidente que, enfim, para a gente competir nesse mercado, a gente acredita que nós temos que fugir da produção de commodities, temos que fugir da simples administração de custo e procurar agregar valor ou nos diferenciar ou nos aproximar mais dos nossos clientes. E isso é o que nós procuramos fazer e demos esse exemplo do MDP, onde em torno de 94% daquilo que nós vendemos são produtos revestidos, quer dizer, são produtos desenvolvidos normalmente a quatro mãos com os nossos clientes. Por exemplo, no segmento de piso, nós produzimos o único piso brasileiro, que são chapas, são tábuas largas. Então, o mote da nossa empresa é sempre procurar uma diferenciação e, através dessa diferenciação, conseguir melhores resultados, melhor valor nas nossas vendas e vendas mais estáveis. A questão da presença estratégica, a Eucatex é a única empresa de tintas, única empresa nacional de tintas, que a gente tem aqui no Brasil a presença de algumas empresas multinacionais, né, que produzem tintas, mas de capital nacional a Eucatex é a única com venda em todos os estados brasileiros. Já na indústria moveleira, nós temos, por exemplo, escritórios em todos os principais polos, polos industriais de produção de móveis. Questão da responsabilidade ambiental, já falamos dos nossos selos, que garantem o bom manejo das nossas florestas. Além disso, com esse bom manejo e essa qualidade florestal, a gente também consegue qualidade de produto e consegue também acessar mercados onde essa questão ambiental ela é levada bastante a sério, tais como os mercados americano e europeu. Parcerias com grandes empresas estrangeiras, a Eucatex, que pesa essa dificuldade de câmbio, mas enfim, nós mantemos nossos canais abertos, nós exportamos há mais de 50 anos para diversos países, nós fazemos a coordenação dessa exportação através de uma empresa controlada pela Eucatex, que fica em Atlanta, em Georgia. Lá nós temos um diretor que faz a coordenação de toda a parte de exportação, não só para os Estados Unidos, como para os diversos países do mundo. Temos grandes parceiros, citamos alguns deles aqui nos Estados Unidos, como a Home Depot e a Lowe's, duas das maiores empresas de home improvement americanas. No slide 17, apresentamos aí mais alguns itens, mais algumas vantagens. Questão da sustentabilidade, nós mencionamos que a Eucatex praticamente é autossuficiente na questão florestal e tem uma diferenciação gigantesca, que é esse projeto único de reciclagem, muito competitivo em termos de custo, ambientalmente muito amigável, que nos garante hoje toda a geração de energia térmica na nossa unidade de Salto, onde nós estamos localizados com a chapa de fibra e com a nova linha de HDF. Temos uma força de marca muito grande em diversos mercados, nós somos sinônimos de chapa de fibra, temos uma tradição muito grande na produção de portas, enfim, somos líderes no mercado de divisórias, então temos marcas bastante conhecidas e bastante fortes. Finalmente, a questão de verticalização, que também é um diferencial da nossa empresa. Nós estamos verticalizados em ambas as direções, na direção do mercado, como nós mencionamos, quer dizer, produzindo, por exemplo, portas e divisórias a partir de chapas de fibra, produzindo pisos a partir do MDP, na direção do suprimento, imprimindo nosso próprio papel, produzindo nossas próprias resinas para fabricação de tintas ou impregnando os nossos papéis para fabricação de BP. Bom, em linhas gerais, era essa a nossa apresentação. Nós encerramos nesse momento e ficamos à disposição dos senhores para eventuais perguntas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que serão recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Para fazer uma pergunta pela internet, clique no ícone Pergunta ao palestrante. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Guilherme Nazili, da empresa Ashmore. Por favor, Sr. Guilherme, pode prosseguir.
Oi, bom dia, Zé Antônio. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação à margem. Você falou de um aumento, se eu não me engano, de fibra, no, de chapa de fibra no final desse segundo trimestre. Queria ter uma ideia aí, como é que você vê as margens gerais aí da companhia nesse terceiro trimestre? A gente está mais ou menos na metade do trimestre, né? Queria ter uma ideia da tua sensibilidade. E depois, falando um pouco de volume, você vê algum sinal de retração de demanda significativo? Não? E aí, se você puder focar especificamente em MDF, que você está esperando aí para esse terceiro tri? Você espera uma maior utilização da capacidade? Como é que você está vendo essa questão? Muito obrigado.
Bom dia, Guilherme. Obrigado aí pelas perguntas. Com relação a preços, né, não só em chapa de fibra, mas também nos demais painéis, como nós dissemos, nós fizemos aí uma correção nesse final de segundo tri. Essa correção deve se refletir de uma maneira mais acentuada no terceiro tri, de tal forma que a margem a gente espera que seja, enfim, a não ser que haja alguma surpresa, bastante parecida com essa do segundo tri, com algum viés de melhora por duas razões: por essa questão de preço, número um, e segundo, pelo aproveitamento da nossa linha de HDF, que tem crescido período a período. Então, isso deve se refletir de maneira positiva nas nossas margens. Com relação à demanda, nós não enxergamos nada que nos indique ao contrário, que possa haver algum tipo de retração de demanda. Há uma certa desaceleração nos índices, vamos supor, de massa, de crédito, mas porém todos esses índices, apesar de haver uma desaceleração, todos eles apontam para uma continuidade de crescimento. O período normalmente do terceiro tri não é um período extremamente favorável para painéis, mas enfim, a gente começa a ter uma puxada maior dos painéis por volta de setembro e depois fortemente outubro, novembro. Nós não vemos nenhuma razão para que haja algum tipo de contratempo no que diz respeito à demanda. Nós estamos com uma expectativa positiva para o ano. Espero ter respondido essas suas perguntas.
Tá. Só focando um pouco na questão do MDF, quer dizer, você tem uma ideia de qual que vai ser a utilização de capacidade nesse trimestre? Você consegue dar uma ideia para a gente?
Poxa, eu não tenho realmente agora o número de cabeça do mercado. Enfim, a minha expectativa concreta é que haja uma utilização maior, mas enfim, eu fico te devendo aí depois qual foi a utilização média neste semestre. Mas ela deve ser crescente. Da nossa parte, como nós mencionamos, a nossa foi 46% especificamente do nosso equipamento, muito mais por uma curva de aprendizado do que por uma dificuldade de mercado. Do mercado especificamente, eu espero um crescimento. Eu espero um crescimento na utilização. Mas não saberia te dar exatamente agora o patamar.
Não, perfeito, está ótimo. Respondeu sim, muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Eluane, do banco BTG Pactual. Por favor, senhor Antônio, pode prosseguir.
Bom dia, senhor Antônio. Minha pergunta é com relação ao... Queria saber como está a competição no mercado que vocês já têm visto já nesse último mês e como isso deve afetar o segundo semestre, se tem possibilidade para um novo aumento de preço se o mercado estiver mais apertado.
Bom, como a gente comentou, o mercado, o ano começou um pouco mais difícil do que a gente imaginava, né? Quando nós fizemos o planejamento, não só eu, Catex, como as demais empresas no final do ano passado, nós acreditávamos no primeiro trimestre mais folgado. Ele não se mostrou muito folgado e aí a gente teve, e muito mais, a gente acha por ajuste de estoque dos nossos clientes do que tanto por uma falta de demanda na ponta. Mas a verdade é que por conta desse trimestre mais apertado, os preços caíram. Preços caíram no primeiro tri, recuperou-se parte desses preços no segundo tri, não toda a perda que houve. E eu acredito que se o mercado continuar, demandando como parece que vai demandar, eu acredito que haja espaço para alguma correção por volta de setembro, início de outubro, buscando aí um alinhamento de preços, que seria, vamos dizer, uma recuperação definitiva aí do que houve de perda no primeiro trimestre desse ano. Mas, enfim, isso são são pensamentos, né? Quer dizer, daí para eles ocorrerem tem uma distância grande. Mas parece que isso é bastante possível.
Ok. E como você falou que teve esse ajuste de estoque no primeiro semestre, o guidance para crescimento do ano ainda está mantido, entre 6% a 8%, ou esse número deve ser revisado para baixo?
Eu acredito que ele ainda seja possível. Ele, no fundo, acho que se você fizesse uma enquete aí entre nós e os nossos concorrentes no final do ano passado, nós estaríamos falando em números acima de 10 para o crescimento do mercado de painéis, 10, 12. Dado o começo desse ano, dado que já fechamos o primeiro semestre, eu acredito que o número em torno de 6% para o mercado é factível e, enfim, e vai demandar um crescimento importante nesse segundo semestre, já que o primeiro fechou praticamente no empate, né?
Obrigado.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, do banco JP Morgan. Por favor, senhor Lucas, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia, José Antônio. A minha pergunta tem a ver com crescimento também. Falando em crescimento de 6% a 8% para esse ano, você acredita que o ano que vem pode ser um ano mais forte, crescer mais que isso e voltar a falar em crescer em duas, três vezes o PIB e talvez crescer um pouco mais que esses 6% a 8%? E se sim, o que faria o mercado crescer mais que esse ano? O que seria diferente, além desse restocking aí que teve, né, da desestocagem dos consumidores de painéis? O que seria diferente o ano que vem para ver um crescimento maior? Essa seria a primeira pergunta. E segunda pergunta, se isso altera de alguma forma o ramp-up de vocês da linha de MDF, se pudesse relembrar exatamente qual que é o plano de vocês para ramp-up e quando vocês pretendem chegar no 100%. Obrigado.
Bom, você está me pegando aí num momento meio difícil de fazer prognósticos, né? Enfim, se a gente fosse repetir um pouco dos pensamentos passados, eu não esperaria o crescimento desse ano só de 6%. A minha ideia era que o crescimento devia ser maior e eu provavelmente repetiria para o ano de 2012 uma expectativa de crescimento maior também. Mas diante dos acontecimentos, é difícil de fazer esses acontecimentos recentes, a gente não sabe até que ponto eles podem afetar a gente aqui no Brasil. Acho que pouco, especificamente na nossa indústria, porque hoje o mercado externo tem pouquíssimo significado, o grande significado é mercado interno, e de certa maneira a gente vê que o Brasil, também para a grande maioria das empresas, o grande significado para o seu desenvolvimento ou não é a capacidade que o brasileiro hoje tem de consumir, a capacidade de geração de crédito e de crescimento de massa salarial e tudo mais. Enfim, aspectos que a gente entende que devem permanecer de uma forma positiva para frente, mas acho que é um momento da gente esperar um pouquinho. Com relação ao nosso ramp-up, nós previmos esse ano em torno de 65% de utilização da capacidade, fechamos o semestre com 46%, nós não estamos vendo problema nenhum, dificuldade nenhuma para cumprir esse 65%. O ano que vem a nossa utilização média prevista era em torno de 85%, eu acho que a gente deve cumprir com alguma folga esses 85%, talvez até um pouquinho mais. Então, nós estamos nesse aspecto aí, vamos dizer assim, relativamente otimistas.
Obrigado.
Obrigado a você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Para fazer uma pergunta pela internet, clique no ícone Pergunta ao palestrante. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Agora teremos perguntas vindas da internet. A próxima pergunta é do senhor. Aguarde enquanto coletamos as perguntas.
Então, temos uma pergunta do senhor Daniel Endler, que ele quer saber sobre o impacto do programa Brasil Maior, principalmente sobre a redução do IPI, sobre a manutenção da redução do IPI por mais 12 meses.
Bom, falando um pouco dos nossos produtos, quer dizer, o IPI nós já tínhamos, quer dizer, nós tivemos um determinado momento para a área de painéis, um curto espaço de tempo, ano passado, nós tivemos uma redução do IPI Isso ajudou bastante o mercado, mas esse programa se encerrou no final do primeiro tri do ano passado. Um produto nosso que goza de isenção de IPI são algumas tintas base d'água, e isso já vem ocorrendo há algum tempo e está prolongado até o final do ano. Eu não acho que isso... A boa notícia é que continua, mas o fato de continuar não deve trazer grande diferença na demanda que está ocorrendo, né? Nós estamos bastante otimistas, como nós já falamos, com alguns setores, por exemplo, não só esse programa Brasil Maior, mas, por exemplo, a segunda fase do programa Minha Casa Minha Vida. Ele casa bastante com o tipo de porta que nós produzimos para a área de construção civil, isso para não falar em outros produtos, né, como tintas, etc., que também são demandadas, mas, enfim, estamos bastante otimistas com a parte de portas na área de construção civil, acho que faz uma grande diferença. E, de forma geral, se a gente pudesse fazer uma análise desse Brasil maior, eu acho que qualquer programa que venha trazer um dinamismo para a economia, mesmo que não especificamente para algum produto que a gente produza, ele acaba produzindo uma aceleração geral que se traduz num consumo maior, e isso acaba beneficiando também os nossos produtos. Não sei se era essa exatamente a resposta, mas, enfim, vai aí a resposta para a pergunta da internet.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Guilherme Nazilli, da empresa Ashmore. Sr. Guilherme, pode prosseguir.
Oi, deixa eu fazer mais uma pergunta, mudando um pouco de assunto, com relação à questão do dividendo de vocês, né? Acho que aquele problema foi resolvido, mas eu queria entender, assim, se você pudesse explicar um pouquinho melhor o motivo dele ter ficado retido e se para frente isso deve acontecer de novo, não, se vocês estão tomando alguma providência com relação a isso. Obrigado.
Bom, esse foi um problema específico. Nós temos algumas questões que nós já mencionamos, acho que foi no final de 2009, relativas à área tributária. Lá em 2009, no final do ano, nós aderimos a um refis. E com adesão ao refis, nós entendemos que todas as nossas pendências tributárias foram acertadas. Porém, é um refis de proporções, acho que nunca vistas antes na história brasileira, e tem demandado da área de Receita Federal um trabalho muito grande. O fato é que quase que 2 anos depois da instituição do refis, a Receita Federal ainda não consolidou os débitos que foram apresentados, quer dizer, ela não regularizou ou ela não conseguiu casar a adesão que houve ao refis com a regularização junto à Receita Federal. Então, vira e mexe, aparece, eu espero que daqui para frente não mais, mas, enfim, apareceram alguns débitos que a gente já tinha colocado no refis, mas que a Receita não tinha enxergado. Não tendo enxergado isso, e por outro lado enxergado que nós íamos distribuir dividendos e juros sobre capital próprio, ela se achou no direito de buscar que a gente fizesse um depósito, buscar parte desses dividendos, desse juros sobre capital próprio, que fosse depositado em favor deste débito, deste passivo que de fato nem existia. Isso deu um contratempo, como vocês perceberam, como você está notando. Nós tivemos que recorrer ao judiciário. O judiciário fez a análise do processo, entendeu que a Receita estava errada e os dividendos e o juros sobre capital próprio foram liberados. Se isso vai acontecer de novo, é difícil de prever. Acho pouco provável, que quanto mais o tempo passa, mais próximo está a nossa posição, o nosso entendimento e as nossas posições contábeis casadas com as posições da Receita. É mais ou menos nessa linha.
Não, perfeito. Está entendido.
Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart Carvalho para as considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom, eu gostaria muito mais agradecer aí as perguntas e a participação e a quem nos acompanhou nessa apresentação de resultados. E se por acaso remanescer alguma dúvida, acho que no último slide da nossa apresentação tem todas as informações aí, contatos meus, do Sérgio, da Vanesca. Enfim, quem tiver remanescido com alguma dúvida, por favor, não hesite em nos procurar. Mais uma vez, muito obrigado e um bom dia a todos.
Obrigada. A teleconferência de resultados da Eucatex está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham um bom dia.